Oferecimento Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou. Gol!
O cara marca a sanção, botou na frente a pena. O time sempre chegando a chance de mais um gol. Gol! O Neymar pode bater de primeira.
Um orgulho que nem todos podem ter. Eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Santos, podcast do Peixe no GE. Peixe que na Vila Belmiro, neste domingo, jogou pro gasto, mas contou com o brilho de algum dos pilares do seu elenco para vencer o frágil São Bento por 2-0, evitar o vexame do rebaixamento, encerrar sua participação no Paulistão para agora sim focar todas as energias em Libertadores da América. Isso porque nesta terça-feira já tem Santos de novo, tem Boca Juniors na Vila Belmiro e com um novo técnico. Sai Marcelo Fernandes, auxiliar fixo do clube, e chega Fernando Diniz, apresentado na manhã dessa segunda-feira. E é claro que a gente vai falar muito disso tudo e muito mais aqui no GE Santos, com Pedro Suaide, com Gabriel dos Santos. Tudo bem, Gabriel?
Fala, Léo. Fala, Pedro. Todo mundo que está escutando aqui a gente no podcast GE Santos. Pois é, foi uma segunda-feira que já começou com a apresentação de técnico, depois de um jogo razoável do Santos no último domingo, né? Mas que para o gasto conseguiu o objetivo que era permanecer na primeira divisão e manter intacta a história aí do Santos nos últimos 109 anos de nunca ter sido rebaixado. Sobre o Diniz, ele já chegou com um discurso muito, muito legal. Eu particularmente gostei bastante da maioria das respostas dele na entrevista coletiva. A gente vai debater muito sobre essa chegada dele, essa estreia dele amanhã contra o Boca Juniors com apenas um dia de contato com o elenco, digamos assim. Mas vai ser uma maratona aí do dia de hoje, que ele já começou a ser apresentado. Vai dar o primeiro treino e até a estreia de amanhã vai ser uma maratona, mas depois ele vai ter um tempo aí com a eliminação no Paulista, ele vai ter um tempo para focar na Libertadores, enfim, um tempo de descanso maior para colocar suas ideias em prática.
É uma bucha, né, cara? É como chegar aqui e assumir o GE Santos no dia seguinte já, né? Esse daí é o papel do Pedro também. Tudo bem, Pedro?
Fala, Léo. Fala, Gabriel. Tudo bom, gente? Que timing, né, do Diniz? Casou muito bem já ser apresentado hoje, porque aí já muda completamente o foco, né? Não dá nem para ficar lembrando, já é passado a campanha no Paulista, que bom que se salvou, e agora pensar em Diniz, pensar em Boca, pensar em futuro. Isso é bem legal, vamos falar muito sobre isso. E, querendo ou não também, a salvação no Paulista, que ainda veio junto com a eliminação, acaba sendo boa para esse começo de trabalho. Ele desenvolveu o trabalho, ele desenvolveu as ideias de jogo dele com esse elenco novo, conhecer os garotos, e, quem sabe, fazer um Santos melhor para o futuro.
Acho que o torcedor ia gostar até de estar nas finais do Paulistão, mas nesse calendário maluco, né? Talvez realmente seja até um ganho para o Santos ter algumas semanas, alguns dias a mais de treino. Mas certo é que o Santos evitou um vexame, né, Gabriel? Entrou em campo, o Santos de Marcelo Fernandes entrou em campo neste domingo, não podendo perder. Uma derrota representaria manchar esses 109 anos de história e cair para a segunda divisão. E para isso, o Marcelo Fernandes foi a campo com o que tinha de melhor. João Paulo, Pará, Kaique, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Baliero, Piranha e Jean Mota, Ângelo, Lucas Braga e Caio Jorge. Ângelo que entra no lugar do Marinho, que saiu lesionado no clássico contra o Palmeiras. Como que você viu essa partida direto da Vila Belmiro, Gabriel?
Cara, eu vi um Santos que começou um jogo de uma forma estranha, achei que demorou um pouco para engrenar, né? Não estava conseguindo, mesmo jogando na Vila Belmiro, não estava conseguindo ser ofensivo, manter aquele padrão. Não foi tão incisivo no ataque como tinha sido no clássico contra o Palmeiras, mas por outro lado conseguiu ser muito mais seguro na defesa, né? Lógico, o São Bento é um adversário muito mais frágil, mas pelo menos o time conseguiu segurar o São Bento, diferentemente do jogo contra o Palmeiras, que foram três bolas na área e três gols marcados. Ontem, principalmente a atuação do Luan Pérez, eu destaco, porque o Luan Pérez jogou muito bem, parecia que estava em todos os lados ali da defesa. E falando mais sobre o ataque, o Lucas Braga mostrou que ele está preparado, com certeza, para substituir o Soteldo. Foi dele o gol que abriu o placar do jogo, né, que deu uma tranquilidade maior, né, depois que o Santos conseguiu, enfim, encaixar uma boa jogada, fazer uma boa finalização. Já tinha conseguido um pouco antes com o Gabriel Pirani, mas depois deu uma apagada de novo no jogo, até esse gol do Lucas Braga, e conseguiu tomar tranquilidade maior no restante do jogo, né? Depois o Caio Jorge ainda ampliou e depois ficou completamente tranquilo para o Santos, que já praticamente tinha vaga assegurada na primeira divisão no ano que vem. Caio Jorge novamente destaque, Léo, achei que que ele se apresentou muito bem para o jogo, cobrou os companheiros, e depois, depois do jogo o presidente André Rueda deu entrevista coletiva e falou até que provavelmente ele está de saída, que ele e a família dele já decidiram que é momento de ir para a Europa, então pode ser uma perda importante para o Santos aí nos próximos meses. Mas, no geral, o Santos cumpriu com o objetivo, né? O objetivo para ontem, claro, né? Que era vencer o São Bento e escapar desse vexame histórico aí no Campeonato Paulista, e esse objetivo foi cumprido. E eu acho justo dizer também que o Marcelo Fernandes, apesar de todos os problemas dele ter sido mantido, de eu não concordar com esse período longo dele ter assumido o time aí, eu achei que ele entrega para o Fernando Diniz um time bem melhor do que ele recebeu das mãos do Ariel Holan depois de pedir demissão. Eu não acho legal quando ele compara a entrevista coletiva, cutuca o ex-técnico falando que peguei um time que não chutava no gol, mas a verdade é que ele entrega um time mais bem preparado, com mais ideias, principalmente ofensivas, do que o que ele recebeu nas mãos.
Você falou tanta coisa legal aqui que eu tive até que anotar algumas coisas aqui pra gente ir destrinchando aos poucos, Gabriel, mas acho que foi um bom resumo da partida. Eu vou escolher começar falando de Caio Jorge, Pedro. Eu tava falando aqui nas últimas semanas, né, até com você já aqui no programa conosco, sobre Marcos Leonardo ter sido titular nessa era Holan, né? Muito em partes pela forma física do Caio Jorge, que estava com alguns probleminhas físicos, mas depois por opção técnica, né? Depois ele acabou sendo o titular mesmo, o Marcos Leonardo, do Ariel Holan. Uma opção que não vou dizer que é errada, não acho que é errada, porque o Marcos Leonardo é bom jogador e ele será o jogador do futuro do Santos, ainda mais com essa saída anunciada do Caio Jorge. Só que acho que não dá para abrir mão do camisa 9 do Santos, né? É impressionante como com 19 anos ele joga com uma calma, uma tranquilidade de um veterano, né? Ele é um líder do elenco, né? O Gabriel falou aqui, é verdade, ele desde o começo da partida cobrando os companheiros e jogando com qualidade, né? Além do gol, teve uma jogada também que ele domina, ele faz um pivô maravilhoso dentro da área e é travado, né? A bola depois sobra pro Gabriel Pirani finalizar e o goleiro defender, e aí sim no rebote o Caio Jorge perde o gol impedido, mas mais de uma situação criada no ataque do Caio Jorge. Gosto e gosto bastante de Caio Jorge, Pedro.
Eu também, Léo. Eu também gosto bastante dele. Acho que ele é um atacante bem moderno, né? Que não é o 9, não é aquele cara referência de área, trombador, mas ele se movimenta, sabe fazer gol. E eu acho que o mais importante nesse momento ainda, é o que você disse, é a questão da postura. Ele é um cara com muita postura. Isso é muito importante. Não é para um garoto da idade dele. E aí já, misturando um pouco os assuntos, mas ainda falando de Caio Jorge, e é uma coisa que eu anotei aqui antes da gente mesmo começar o programa. Eu acho que com o Fernando Diniz, o Caio Jorge tem tudo para crescer, assim, subir um degrau, subir de patamar num ranking de atacantes do futebol brasileiro. A gente lembra muito do trabalho do Diniz no São Paulo, algumas características são diferentes, obviamente, mas eu acho que o Caio Jorge pode desenvolver um papel similar ao que o Luciano desenvolveu no São Paulo, seu atacante que consegue abrir espaço para infiltração, consegue enfiar a bola nas costas da zaga quando precisar e, acima de tudo, consegue fazer gol, porque é o que ele faz de melhor. Então, acho que o Caio Jorge é o nome do momento. Acho que se a venda dele realmente for concretizada, como o presidente falou, que é uma possibilidade muito real para a Europa, o valor dessa venda pode ser muito alterado por esse tempo que ele vai passar agora jogando no time do Fernando Diniz e, cada vez mais, como uma referência desse Santos. Sem Soteldo, sem Pituca, ele vai cada vez crescendo mais na hierarquia e acho que para muita gente já dá para dizer que ao lado do Marinho ele é a grande referência, né?
Acho que sim. Não, o Caio, assim, né? A gente pegou esse Caio menino ainda, né? Ainda é um menino, né? Mas ainda mais menino, com 17 anos estando numa Libertadores, né, Gabriel? E ele evoluiu muito fisicamente, né, também. A gente falou bastante já disso aqui em episódios passados, né? Como ele cresceu muscularmente também, né? Como ele tá mais forte, tá aguentando mais as pancadas, tem feito esse lance do pivô que eu citei, é muito chamativo, chama muita atenção, porque ele protege, domina a bola bem, protege bem, gira bem. Fundamentos técnicos não faltam no Caio Jorge. Eu gosto muito desse jogador. Ok, é contra o São Bento. Só que eu acho que isso dá bons indicativos do quão bom pode ser Caio Jorge. E lamento que ele queira já sair do Brasil, né? Aparentemente é uma opção pessoal dele, né, Gabriel?
Segundo o presidente Andrés Rueda, sim, que ele e a família dele já estariam decididos que esse é o momento para uma transferência para a Europa. Mas eu concordo com o que você disse, Léo. Ele é um jogador que, taticamente, ele entrega muito para o time. Eu acho que ele entrega mais do que o Marcos Leonardo, muito mais, aliás, porque o Marcos Leonardo é um centroavante que fica um pouco mais preso no ataque. A gente até já falou isso aqui em alguns outros podcasts, e eu sempre destaquei o posicionamento do Caio Jorge, porque ele não é aquele 9 que fica preso na área. Ontem, por muitas vezes...
A gente criticava a falta de números dele também, né? Lembra?
Sim, exatamente. Ontem, por muitas vezes, o Santos novamente apresentou problemas na criação e foi frequente ver que o Caio Jorge saía lá da posição dele, ia até o meio de campo, começava as jogadas, liberava espaço para os jogadores de lado poder avançar. Então, acho que é uma importância tática que ele tem para o time, que ele só vai crescendo. Você destacou que aí que foi contra o São Bento, que realmente é um adversário limitado, não ofereceu quase nenhum perigo para o Santos, teve só uma bola na trave ali no segundo tempo. Mas contra o Palmeiras, ele também mostrou que ele é um centroavante que consegue achar espaços, fazer gols. Então, acho que muito se cobra do Caio Jorge ele começar a fazer gols. Agora ele está começando a viver uma sequência artilheira, né? E com o gol de ontem foram 3 gols nos últimos 2 jogos. Então acho que a tendência é que, concordo com o Pedro, que ele evolua nas mãos do Diniz, mas não sabe-se até quando o Diniz vai tê-lo à disposição no elenco, né? Porque um cenário provável é uma venda já agora no meio do ano para a Europa. Ele sempre foi acompanhado de perto aí por clubes europeus, mas até o momento o Santos alega que não recebeu nada, enfim, mas ele tem contrato com o Santos até o fim do ano, né? Então o Santos está tentando negociar pelo menos uma renovação, para não perder esse jogador de graça, e nem é a vontade dele sair do clube de graça, mesmo ele podendo deixar o clube de graça a partir de julho agora, né? Porque já que ele não renovou...
Pré-contrato, né, em julho.
Ele já pode assinar um pré-contrato em julho e sair do clube de graça, mas pelo que a gente tem de informação de bastidores, essa não é a intenção dele. A intenção dele é que o clube que quiser contratá-lo pague ao Santos o que o Santos tem direito a receber por ter formado ele, entendeu? Então acho que essa evolução é nítida e podemos estar com dias contados aí de Caio Jorge no ataque do Santos, segundo o presidente Andrés Rueda.
Eu acho que essa ideia aí ainda que você falou que ele tem de fazer o clube pagar o Santos mesmo sem necessidade é só mais uma prova dessa postura que ele tem já de líder mesmo tão novo. Ele sabe da importância que isso tem para o Santos, ele é muito grato, obviamente, a todas as oportunidades que o Santos deu a ele. E eu acho que é uma coisa que é legal, mostra um pouco do caráter dele nesse sentido. Acho que muito bonito isso, porque ele realmente podia deixar o Santos na mão e ir embora, até mais fácil para ele e para outro clube.
Como, né, tantos outros já fizeram, né? A gente tem vários exemplos para citar disso daí, né? Mas passando rapidamente pelo jogo mesmo, o jogo contra o São Bento não é mais a prioridade aqui do podcast, mesmo porque em pouco mais de 24 horas tem Santos de novo em campo contra o Boca. Queria falar um pouquinho de Ângelo com vocês também, né? O Ângelo que entra na vaga do Marinho, o Ângelo, uma das maiores promessas do Santos nos últimos anos, 16 anos, impressionantes 16 anos, e uma maturidade e, acima de tudo, né, uma ousadia, eu diria, né, muito grande, né? Ele erra, como qualquer jovem erra, toma decisões equivocadas ainda, só que tem muito talento, tem muito potencial e ele tem uma característica que, para mim, difere muito ele do Marinho. Ele leva para a linha de fundo muito mais do que o Marinho. O Marinho é o cara que corta mais para dentro, né, Gabriel? O Ângelo dá mais profundidade ao Santos, algo que o Lucas Braga tem feito também do outro lado. O gol dele é um belo exemplo disso. Ele corta e bate mais uma vez, segundo jogo seguido, né, que ele faz isso, o terceiro, de cortar para a esquerda e bater com a perna esquerda mesmo, né?
Pois é, sobre o Ângelo, concordo com quando você disse que ele tem uma característica diferente da do Marinho. Também concordo que ele tenta muito, ele não desiste, né? Ele mesmo errando, ele não desiste. Ontem me chamou a atenção isso, porque ele recebeu a oportunidade na fogueira ali, né, para substituir o Marinho, que é o principal jogador do time, e com 16 anos ele joga contra, às vezes, contra caras que têm o dobro da idade dele, e ele consegue performar, consegue se sobressair. Então acho que não foi uma atuação brilhante dele, seria injusto em dizer que sim, mas eu acho que vale destacar nesse momento a personalidade dele para elaborar jogadas, para conseguir bater de frente, para conseguir enfrentar jogadores muito mais experientes do que ele. E acho que é uma grande joia, como disse o Marcelo Fernandes na entrevista depois, a ser lapidada pelo Santos. Já tem começado a ganhar muito espaço ainda com 16, 15 anos, então com certeza tem um futuro brilhante pela frente, vai encaixar cada vez mais nesse time. Eu estou curioso para ver o que que o Diniz vai fazer para lapidar esse cara, porque agora a função é dele, né, não?
Perfeitamente. E Pedro, o que que você fazia em 21 de dezembro de 2004, quando nasceu Ângelo Gabriel jogador do Santos.
21 de dezembro de 2004, eu devia estar me preparando para o Natal, né? Pensando que eu ia ganhar de presente.
Já estava grandinho, era... já, né?
Ah, eu tinha... Tinha 7 anos. Eu era criança, mas, pô, não dá pra comparar, né? Você também, né, Léo? Tava com 7 aninhos?
Exato, exato. A gente é quase a mesma idade, né?
Mas não dá pra...
O Gabriel também, né, cara? A gente tá aqui tudo na geração 9-7 aqui. A geração 9-7 brilhando no GE, nas canteiras
do GE. Eu sou 9-6.
Não, mas... você é gata, mentira.
É, e o Ângelo é a geração 05, é isso? Ou é 04?
04.
É muito doido isso, porque o Gabriel falou... Pô, jogando contra uns jogadores que devem ter o dobro de idade dele, eu comecei a fazer conta, já imaginando, pô, deve ter um ou outro ali no fim de carreira. Mas não, né? O dobro de idade dele é 32 anos, que é uma idade que todo atleta tá jogando ainda. Então é muito bizarro você falar disso. O cara é realmente é muito novo. E, como o Gabi falou, chama atenção pela maturidade, porque com 16 anos, eu duvido que alguém aqui, ou algum ouvinte, tinha capacidade de estar... Com essa responsabilidade nas costas que esse moleque estava nesse jogo, ou em tantos outros, na Libertadores, como a gente já falou. Então, o que a gente fala de maturidade não é que ele é um cara já perfeito, ele tem muito a evoluir ainda. Mas a maturidade para alguém de 16 anos realmente choca. E a imprevisibilidade, como o Léo falou, ele dá novas cartas ao leque do Santos quando ele está em campo, cria novas possibilidades que... O Marinho, às vezes, não cria. Isso, obviamente, não quer dizer que ele é uma opção melhor que o Marinho. Mas é uma opção diferente. Cria coisas diferentes. Pode jogar junto. Ou, quando substitui, vai dar uma dor de cabeça diferente para a defesa adversária, que vai ter que pensar em como parar um tipo de jogador diferente. Sobre o que você falou do Diniz, Gabriel, eu acho bem interessante como usar, porque ele teve uma fala na coletiva, mostra que a ideia do Santos é efetivamente usar a base, e a ideia dele é usar. Ele falou de reforço, a gente já vai falar sobre isso, obviamente, mas logo depois disso ele falou, o Santos, desse tamanho, com essa base, não pode trazer jogador só por vir, sem condição imediata de produzir, porque atrapalha o desenvolvimento dos mais jovens. O Ângelo, só com 16 anos, aos poucos já está pedindo passagem, e seria muito errado você frear esse desenvolvimento dele. A gente vê também no Fluminense que o Kaique está fazendo com 17 anos, sendo protagonista. E isso é um futuro muito possível para o Ângelo daqui a um ano, se ele tiver sequência. E nem estamos falando só de ser titular. Ele não precisa ser titular para ter essa sequência. Mas ter o espaço que ele merece, porque ele está conquistando esse espaço. E eu acho bem provável que o Diniz dê esse espaço para ele crescer.
Gostei de tudo que vocês falaram agora. E para a gente fechar o capítulo São Bento, Gabriel... Queria falar um pouquinho sobre as lições que esse Paulistão dá para o Santos, né? É um Paulistão, claro, um pouco atípico, numa temporada atípica, num calendário maluco, né? Mas o Santos chega na última rodada do Brasileirão, do Paulistão, com riscos reais de rebaixamento, né? Fraqueza, fragilidade do São Bento à parte, o Santos poderia ter sido rebaixado em caso de derrota, né? E acaba o campeonato com 16 times na 13ª colocação. Campanha frustrante, né? Uma campanha frustrante, acho que parte dela por escolhas. Mas passado esse susto, o que deixa de lição? Acho que, especialmente, o que mostra que o Santos precisa fazer agora?
Cara, eu acho que o Paulistão agora tem que ficar no passado, né? Foi uma campanha bem ruim. Uma campanha que, como você já destacou, muito atípica pelas circunstâncias, né? Pelo calendário apertado, enfim, por tudo que a gente já debate aqui há um tempo. E eu gostei muito da análise, tanto do Lucas Braga quanto do Marcelo Fernandes depois do jogo, que eles preferiram não comemorar, não ficarem felizes por terem escapado do rebaixamento. Pelo contrário, né, os dois pediram desculpa pela campanha do Santos, né? O Marcelo até falou que estava envergonhado, o Lucas Braga pediu desculpa, falou que não é uma campanha digna de Santos, e de fato, os dois têm razão. Mesmo com todas as circunstâncias, o Santos poderia ter feito uma campanha bem melhor no Campeonato Paulista, e acho que tem que ficar de lição agora é que não dá para correr esse risco tantas vezes, né? Acho que tem que estudar bem o que fazer, quais competições priorizar, quais competições você tem chances reais de disputar alguma coisa mais séria. Então, acho que o Santos tem que levar de aprendizado toda essa situação para evitar que aconteça de novo.
Eu acho essa postura de pedir desculpa a perfeita, cara. Porque não é só ter ficado na primeira divisão, né? Mas se tivesse feito uma campanha um pouquinho mais digna, podia ter jogado com o time sub-11 ontem, e poupar o time para pegar o Boca em outra decisão menos de 48 horas
exatamente.
Depois.
Exatamente. E esse era o planejamento, né? É. A derrota contra o Palmeiras e a rodada que tudo deu errado, com a vitória do Santo André, com a vitória do São Bento, deu tudo errado naquela última rodada, na penúltima rodada, mudou esse planejamento do Santos, que com certeza era jogar com o time reserva contra o São Bento para poder poupar contra o jogo contra o Boca.
Sim, não foi nem aquele, você não fez nada além da sua obrigação. Foi um pouco abaixo da obrigação, mas deu para se salvar, né? Tipo, o pior susto deu para passar, beleza. Mas é, tem impacto, esse é o problema. Porque, cara, é, falta muito pouco para um jogo muito importante, né? E a gente fala de dois extremos tão opostos, que é quase cair no Paulistão e agora jogar contra o Boca Juniors decidindo uma vaga para a próxima fase de Libertadores. Então, que realmente... precisava de mais calma, precisava de mais tempo, precisava de mais foco para poder chegar nesse jogo 100% mesmo, e não ainda com resquícios dessa campanha trágica no Paulista, que não foi tão trágica quanto poderia ser, ainda bem. Mas acho que agora é isso, como o Gabi falou, meu, é passado, não se fala mais nisso, foco no futuro, foco no Diniz, foco no Boca, e vamos ver os próximos capítulos.
Pois é, e você falou dessa sequência de jogos, né? É, terça-feira passada, o Santos entrava em campo contra o The Strongest para golear por 5-0. 2 dias depois, teve o clássico contra o Palmeiras. 3 dias depois, teve o jogo contra o São Bento. E agora, no 7º dia, né? Vai bater 4 jogos em 7 dias, né, cara? Contra o Boca Juniors, vai bater seu 4º jogo em 7 dias. É uma sequência cruel e... a falta de planejamento ou planejamento equivocado, ou os erros, o destino, seja lá como você quiser chamar, obrigou o Santos a jogar em todas essas partidas com seu time titular e não poderá ser diferente contra o Boca Juniors. Então, não se assustem se faltar perna contra o Boca Juniors, porque talvez falte mesmo, não tem como, não é humanamente possível jogar bem 4 partidas em 7 dias. É fisicamente muito desgastante, né, Gabriel?
E foram jogos intensos, né, Léo? Foram jogos intensos. Contra o The Strongest, eu acho que foi o mais tranquilo, porque o Santos definiu o resultado ali já no primeiro tempo e pôde rodar bem durante o jogo. Pôde descansar, entre aspas, durante o jogo. Mas contra Palmeiras e São Bento, eu acho que foram jogos intensos e tensos, né? Porque um clássico é sempre tenso e o jogo contra o jogo contra São Bento tomou uma proporção de que valeria a vida do Santos no Campeonato Paulista. Então, com certeza, foi os jogadores tiveram que se entregar 200% para evitar essa tragédia, né? E contra o Boca não vai ser diferente, né? Mais um jogo de Libertadores contra um Boca Juniors, que eu até acho que a qualidade técnica não é tão boa assim nos últimos anos, mas é o Boca Juniors, tem jogadores de qualidade, tem estrelas no elenco, pode oferecer um perigo, e como a atual fase do Santos não é tão boa assim, é um jogo para se ficar atento e obviamente vai ser mais um jogo dessa maratona com força máxima, mas depois desse jogo o Santos, enfim, vai ter um tempo maior de descanso até a próxima partida, né, já que tá fora do Paulistão.
Perfeitamente, perfeitamente, né, e fica a lição mesmo de como um planejamento errado pode atrapalhar outros planejamentos paralelos da temporada, né. Vamos mudar de assunto, gente, falar um pouquinho da Era Diniz, porque a Era Diniz vai começar justamente contra o Boca Juniors, né, cara. Eu queria que você falasse um pouquinho, Gabriel, sobre como é que foi essa apresentação, você que acompanhou, participou da coletiva de apresentação do técnico Fernando Diniz, e sei já de antecedência que uma das frases dele chamou a atenção de você sobre o São Paulo, né? Antecipe sua fala e chame essa sonora.
Que honra, vou dar uma palhinha de apresentador aqui do podcast GE Santos. Pois é, eu gostei bastante da apresentação do Diniz, achei ele bem lúcido, bem claro nas ideias, e uma resposta que me chamou a atenção foi dele falando do seu antigo trabalho, né? Ele estava... o último trabalho dele foi no São Paulo, no rival São Paulo, de onde ele ficou de setembro de 2019 até fevereiro desse ano, quando ele foi demitido. Eu acho que ele fez uma análise dessa passagem dele no São Paulo, né? E acredito que hoje ele vem um Diniz melhor para o Santos. Disse também que via várias vezes o jogo de São Paulo para encontrar esses erros, encontrar essa instabilidade. Mas achei uma resposta muito interessante, a gente vai escutar agora aí, Léo, e depois você volta para comentar.
O futebol, ele não se resume às coisas simples que as pessoas acham que se resume. A gente, quando perde e ganha um jogo, ou perde e ganha um campeonato, não é por conta do estilo de jogo. Isso daí é a ponta do iceberg. É muito mais complexo que isso. Então, hoje eu fui talvez o principal envolvido no... um dos principais envolvidos na ascensão e depois no declínio que o São Paulo teve. E até hoje eu já assisti os jogos 20 vezes, alguns jogos, e você, então, para melhorar a condição tática daquilo que a gente estava fazendo, e você não acha a solução de maneira fácil. Então, tem a questão das relações, da maneira como as coisas foram se desenvolvendo. Então, não dá para você falar assim, o estilo está sempre aberto e sempre se aprimorando. Então, tem coisas, de fato, que a gente pode melhorar daquilo que foi, mas são coisas muito sutis. A maneira que eu enxergo o futebol, tem coisas que são mais importantes daquilo que você quer identificar no primeiro momento. Assim, as coisas, geralmente, quando você vai pelo caminho fácil, você acha que está fazendo algum acerto e você está, às vezes, mexendo naquilo que você está fazendo de maneira positiva. Então, até hoje, eu estou refletindo sobre tudo o que aconteceu nesse último trabalho e melhorando. Então, hoje, para o Santos, você pode ter certeza que já vem o Fernando Diniz melhor do que aquele do meu último trabalho.
Tá aí então, Fernando Diniz, é isso daí mesmo, acho que faz parte do trabalho de qualquer pessoa, inclusive de nós aqui mesmo, evoluir, né, trabalhar, rever os erros. Acho que ele tem convicção de que errou em algumas coisas, como tem certeza que acertou em outras várias, né? Eu acho muito difícil, Pedro, essa coisa de trabalho fracassado, trabalho de sucesso, né? Se só for sucesso quem foi campeão, então estamos ferrados, né, cara? Porque vão ter 19 fracassados na Série A do Brasileirão, 15 fracassados no Paulistão, 31 fracassados na Libertadores. Não é tão simples assim, acho, essa conta. Acho que a gente precisa ver um pouquinho mais o conjunto da obra. Num Brasil tão maluco quanto que é o que a gente vive no futebol, Fernando Diniz ficou mais de um ano no comando técnico de um clube, levou um clube desacreditado a quase título mesmo. É realmente impressionante, né? E ele reafirma, né, que acha que teria ganho o título se tivesse continuado. Acho que ele pode e tem muito a contribuir com o Santos, especialmente pelas melhores partes do trabalho dele no São Paulo, inclusive a formação de jovens.
Eu concordo que não dá para julgar como fracassado qualquer trabalho que não seja campeão. O problema com o Diniz é que ele gera algo tão visceral nas torcidas, por onde ele passa, e não só por onde ele passa, né? Porque os rivais também gostam de comentar. Todo mundo gosta de falar sobre o Fernando Diniz, seja bem ou seja mal. Eu não acho que o trabalho dele foi ruim no São Paulo, eu não acho que é um fracasso, muito pelo contrário, porque o time chegou muito longe pelas mãos dele e, principalmente, isso eu acho muito importante de falar, com os dois nomes que ele foi buscar sendo os destaques do time, né? A gente viu aquela dupla de ataque Brenner e Luciano fazendo gol atrás de gol ano passado, sendo que o Brenner era um cara que estava encostado no Fluminense e ele foi buscar, e o Luciano, ele conseguiu achar a troca lá, falou com a diretoria e rolou a troca pelo Everton com o Grêmio, que muita gente achou que tinha sido muito ruim para o São Paulo quando foi anunciada, uma parte muito grande da torcida ficou revoltada com essa troca, e o Luciano foi o grande nome daquela campanha do São Paulo. Então, eu acho que todos os méritos do São Paulo ter voltado a ser competitivo são dele, nesse caso. O problema é que aí, como eu disse, por ele ser um cara que gera tantas opiniões acaloradas, quando ele criou essa ilusão de um título e abriu 7 pontos de vantagem e não poderia ter perdido aquele título, também tem que falar isso, apesar de eu achar que o trabalho dele foi muito bom, ele não poderia ter perdido aquele título de jeito nenhum. Ele perde o título e aí ele dá argumento para todo mundo que não gosta dele e que não gosta do tipo de trabalho dele e que acha que ele é um personagem exagerado e o que for, criticar sem nenhum limite. Mas eu não acho que foi fracassado a passagem dele pelo São Paulo e eu acho que ele tem tudo para fazer um trabalho bem legal no Santos.
E Pedro, sobre essa questão que você falou de ele ser um técnico, de gerar tanto debate assim, foi justamente minha pergunta na entrevista coletiva, ele fez até um certo desabafo, ele disse que sofreu, viveu como jogador para poder virar um técnico, então foi mais uma resposta interessante do Diniz na entrevista, ele fez um desabafo ali depois disso, perguntei se isso pressionava ele numa função que já é tão desgastante como a de treinador, e ele disse que não leva as opiniões as opiniões externas para ele e busca sempre, obviamente, melhorar a equipe que ele está treinando. Então, foi mais uma resposta interessante.
Vamos ver então, Gabriel.
Mas ela é muito longa, ele ficou falando por 4 minutos, aí é complicado, né?
A nossa edição vai brilhar aqui, mas só a parte do desabafo dele mesmo, que ele fala dessa parte do jogador, que é bem bacana.
Sim.
Não sou movido pelas coisas que acontecem fora de mim. Eu já falei mais de uma vez, mas eu vou repetir aqui. Eu acredito que eu vivi uma vida de jogador para aprender a ser técnico. Então, enquanto eu jogava, as coisas que vinham de fora e muitas coisas que aconteciam até internamente me produziam uma certa angústia e bastante sofrimento enquanto eu fui jogador. Como treinador, isso mudou bastante. Sou muito seguro das coisas que eu faço. Eu olho muito para aquilo que está acontecendo internamente. Porque tenho convicção do que a gente faz. A gente tem muito mais elementos para poder saber o caminho que a gente tem que seguir. A gente não pode ficar vulnerável a opiniões que, por mais profundas que elas sejam, elas ainda acabam sendo superficiais. Porque se eu trabalho no Santos e me alimento de tudo que acontece no time o dia inteiro, que conheço os jogadores, que assisto os adversários, que assisto e reassisto os nossos jogos, eu não posso pegar uma opinião de quem está vendo um jogo, outro jogo, de uma maneira assim, ao passar, porque você está vendo o jogo uma vez só, você perde o melhor da festa.
Tá aí o Fernando Diniz desabafando então, né, Gabriel? Realmente deve ser um cargo daqueles, né, cara? Deve ser uma pressão danada ser treinador de futebol nesse país que tem, como de, acho que Parreira diz isso daí, né? São 200 milhões de técnicos, né, cara? Todo mundo é um pouco técnico de futebol, todo mundo tem uma escalação melhor, uma formação melhor. Não é tão simples assim, né, Pedro?
Realmente não é simples. E eu queria só fazer um destaque aqui. O Gabriel fez aquele comentário tão legal no começo, que você disse que tinha anotado várias coisas, né, Léo? Que tinha tanta coisa boa para puxar que nem deu para falar tudo na hora.
Devo ter passado alguma.
Então, teve uma que eu queria comentar e realmente não deu na hora porque a gente mudou de assunto, mas que eu acho que é bem interessante e que, as devidas proporções, eu acho que pode animar um pouquinho o torcedor santista. Porque a transição de Olá para Marcelo Fernandes para Diniz me lembra muito a transição que o Palmeiras teve no passado de Luxemburgo com o Andrei Cebola para Abel. A gente viu um interino que conhece o clube, que já está no clube, trabalhando com um elenco, com muitos jogadores da base que ganham protagonismo, para a chegada de uma outra pessoa que pode desenvolver o trabalho a partir de um ambiente já mais controlado, já mais adaptado, e que agora pode evoluir. Porque, assim, a gente falou muito desse momento difícil do Santos, porque está lutando pela vaga na Libertadores e lutou até a última rodada contra o rebaixamento. Só que se a gente realmente for analisar os últimos jogos, cara, foi um trabalho bem legal do Marcelo. A gente fala do 5-0 do The Strongest no começo da semana passada. O jogo contra o Palmeiras, a gente obviamente discutiu no último podcast de todas as falhas defensivas que o time teve. Mas o Santos teve todas as oportunidades para ganhar do Palmeiras. Jogou bem até, do meio para frente principalmente. Criou oportunidade, que é uma coisa que o time não vinha fazendo. E a gente também tem que, né, pontuar que jogou contra um adversário muito forte. Então, também, a gente não pode cobrar o Marcelo Fernandes de conseguir fazer o Santos dominar o Palmeiras e derrotar eles com facilidade. Eu acho que só de ter sido competitivo já é digno de elogios. E aí, esse fim de semana, teve um jogo tenso, um jogo difícil, que, muito além do adversário São Bento, tinha o adversário pressão do próprio time contra um rebaixamento que podia vir. E o time soube ganhar o jogo que tinha que ganhar, fez sua obrigação e não tomou sustos, o que é muito importante. Então, ao mesmo tempo que a gente fala desse momento super difícil, a gente fala de uma sequência de jogos legais que o Marcelo Fernandes conseguiu desenvolver, e agora ele entrega para o Fernando Diniz numa fogueira, entre aspas, que é esse jogo do Boca, que pode já eliminar o Santos ou pode deixar o time perto de uma classificação, mas entrega algo mais sólido do que tinha e com um pouco mais de tempo de trabalho, uma semana inteira para treinar, para conhecer os jogadores. Então, acho que essa transição, óbvio, não estou falando que os resultados vão ser o mesmo, porque é um técnico diferente, que o Abel no Palmeiras, são situações diferentes, mas é um contexto que me lembrou. E achei essa similaridade engraçada e interessante de falar sobre.
O contexto à parte, se vai repetir ou não à parte, eu concordo com você, acho que o Gabriel também, que o Marcelo Fernandes cumpriu o que se espera de um auxiliar fixo de um clube, né? É assumir na bronca, realmente dar a cara a tapa e vai entregar o Santos para o Fernando Diniz de forma muito mais tranquila do que ele recebeu, sem dúvida alguma. Acho que o que melhor definiria esse momento do Santos para mim, Gabriel, é o Santos está dando dois passos atrás, né? Voltou o Olá e voltou um pouquinho para o que era da era Cuca para conseguir dar alguns para frente agora com o Fernando Diniz, quem sabe num começo de trabalho a médio e longo prazo, que era o que é bom dizer, né? Era o que a diretoria esperava do Olá, né? Sempre foi muito claro o Andrés Rueda, o desejo dele de manter o treinador por mais de uma temporada para conseguir desenvolver algo mais sólido, né?
Pois é, Léo, pois é. A diretoria novamente tentando apostar num nome a longo prazo. Eu acho que o trabalho do Marcelo Fernandes foi importante nessa transição e agora o Diniz vai ter esse time aí por alguns jogos, por vários jogos pela frente, né, obviamente, para tentar dar um padrão para esse time. Acho que ele vai ter algum trabalho com esse time, né? Ele já destacou algumas coisas na entrevista coletiva de apresentação com uma bola parada, que é um problema recorrente do Santos nos últimos anos, a saída de bola, a utilização de bolas longas para sair jogando. Então, a coletiva dele teve, no aspecto tático, teve muita pergunta sobre o estilo de jogo dele, como já é batido, né? Muitas vezes se fala muito sobre o estilo de jogo dele. Ele falou, novamente, se manteve... manteve a filosofia dele, né? Ele disse que tá com essa filosofia desde 2009, quando ele virou treinador, e não vai abrir mão dela. Claro que ele não descarta fazer alguns ajustes, mas a princípio ele tenta transformar o Santos num time ofensivo, quer usar base. Então acho que vai ser um trabalho interessante do Diniz aí para a gente acompanhar nos próximos meses. Quem sabe anos, né?
Veremos, veremos. Certo é que o Santos volta a campo nesta terça-feira contra o Boca Juniors na Vila Belmiro. Mas assim, né, olha como faz diferença agora esse pequeno alívio que o Santos vai ter no calendário, né? A gente falou de 4 partidas em 7 jogos, 4 partidas é o número de partidas que o Santos terá também daqui até o final do mês, né? 20 dias praticamente de mês ainda, e 4 partidas, é uma diferença bem grande, pode ajudar e ajudar muito bem o Fernando Diniz a começar esse trabalho dele no Santos. Considerações finais, Pedro Soares, para a gente já encerrar esse Jé Santos, em edição um pouquinho mais curta, só um pouquinho mais curta do que o normal, mesmo porque a gente volta na quarta-feira com um episódio novo.
Cara, minha consideração final é que, depois de tudo isso que a gente falou, daqui muito pouco tempo o Santos tem mais uma decisão, mais um jogo tenso, mais um jogo muito importante, mais um jogo muito difícil, que também vale muito pro Boca.
Tem Santos todo dia, né, bicho? Tá louco, tem jogo todo dia, não dá nem tempo de refrescar a cabeça.
Não dá, o podcast aqui é quase diário, Léo. É dia sim, dia também.
É o assunto Santos aqui, é diário.
E aí que eu acho que é muito importante também destacar que, além de ser um jogo de vida ou morte para o Santos, é um jogo não de vida ou morte, mas que facilita muito a vida do Boca se o Boca ganhar. Então a gente pode esperar um jogo muito pegado, porque o Boca vai vir com fome, vai querer muito garantir essa classificação agora, porque ontem também foi definido... as quartas de final do Campeonato Argentino, da Copa da Liga, e o Boca Juniors vai pegar o River Plate nas quartas de final. Então, eles também querem poder destinar suas forças para o Clássico, querem poder ir com mais calma, querem poder ir já com uma vaga praticamente garantida na Libertadores. Então, vai ser um jogo muito tenso, e na quarta-feira a gente vai falar bastante sobre isso, e a gente espera vocês aqui para ouvirem e debaterem com a gente.
É isso. Gabriel dos Santos, aquele abraço para você também, suas considerações finais.
Minhas considerações finais é que o programa está acabando e a gente volta depois do jogo contra o Boca Juniors para comentar muito sobre o jogo. Concordo que vai ser um jogo pegado aí. Lembrando que da última vez que o Boca veio aqui na Vila Belmiro, o Santos venceu por 3-0 na semifinal da Libertadores do ano passado, e acho que isso dá um pouco mais de fogo para esse jogo de amanhã. O Boca Juniors vai vir mordido, com certeza. O Santos hoje tem um elenco totalmente diferente, tem estreia de técnico. Acho que vai ser um jogo muito interessante aí para a gente acompanhar, Léo. E já aproveito para me despedir aqui. Um abraço, Léozinho. Um abraço, Pedro, e todo mundo que acompanhou a gente até agora.
Um abraço, Gabi. Um abraço, Léo, também. Um abraço a todos os ouvintes.
Um abraço a todos vocês. Estava abrindo aqui enquanto vocês falavam para lembrar os gols do partido. Agora acabei de lembrar a atuação de gala do senhor argentinos na Libertadores, Lucas Braga. Gols de Lucas Braga, Diego Pituque, um golaço de Soteldo naquele dia também. Saudades do Soteldo, né, torcedor santista? Mas calma que tem o Lucas Braga aí também, tá dando conta do recado. A gente volta na quarta-feira com mais um episódio. Obrigado a você que ouviu a gente até aqui no ge.globo/podcast, também no seu tocador favorito ou no app do Globoplay. Grande abraço e até lá!